Um país de pouco mais de 600 mil quilômetros quadrados e 44 milhões de habitantes está fazendo o mundo prender a respiração. A Ucrânia está no meio de um clima cada vez mais tenso entre as duas maiores potências nucleares do planeta, Estados Unidos e Rússia. A crise subiu alguns degraus nos últimos dias, o que fez países como Japão, Coreia do Sul, Holanda, Kuwait e muitos outros, Nova Zelândia, Austrália, a pedir a seus cidadãos que deixem a Ucrânia o mais rapidamente possível diante da iminência de uma invasão russa. Em meio a esse clima para lá de tenso, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro viaja nesta segunda-feira para Moscou e vai fazer uma visita oficial à Rússia. Convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, para falar sobre a crise na Ucrânia e a visita de Bolsonaro. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, o chanceler alemão Olaf Scholz chega hoje a Moscou para conversar com Vladimir Putin, líder russo. A Polônia, segundo aí o boletim, ou melhor, a Polônia não, a Ucrânia, segundo o boletim da Rádio França Internacional, diz que não vai abrir mão de aderir à OTAN e à União Europeia, o que bota aí mais lenha na fogueira. A diplomacia, Ivan, nessa altura do campeonato ainda pode fazer alguma coisa ou a invasão da Ucrânia pela Rússia é inevitável?
Bom, a invasão da Ucrânia pela Rússia não é inevitável, né? Inclusive, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele, mesmo nas últimas horas, ele negou que haja provas de uma invasão iminente da Ucrânia. Ele falou que, inclusive, ele criticou, né? Ele criticou esse clima de pânico gerado por essa afirmação, porque você pode imaginar o que provoca, né, essa expectativa de que nas próximas horas haja uma invasão por um dos exércitos mais poderosos do mundo. E o próprio governo da Ucrânia está querendo baixar um pouco, digamos, essa expectativa de uma invasão iminente. A diplomacia tem muito a fazer. Como você falou, o Scholz foi para lá. A própria Ucrânia, ela pediu uma reunião nas próximas 48 horas com a Rússia, mas no contexto da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, para que a Rússia explique esse aumento das tropas ao redor. O que podemos dizer é que está aumentando a tensão, está aumentando a pressão da Rússia sobre a Ucrânia, e como você falou, esse é o ponto essencial, a questão da entrada ou não da Ucrânia na OTAN, que, como você sabe, é a aliança militar do mundo ocidental. Esse é o ponto que os russos dizem que não aceitam de forma nenhuma. A linha vermelha que não pode ser ultrapassada.
Ivan, nesse momento estão acontecendo os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. A China, que é uma aliada da Rússia. Inclusive, Vladimir Putin e o líder chinês tem aí trocado manifestações de apoio, né, para fazer frente ao poderio dos Estados Unidos e da OTAN. E nesse momento, então, tem os Jogos Olímpicos na China, uma aliada da Rússia. Como é que os Jogos Olímpicos de Inverno na China podem se encaixar nesse tabuleiro de xadrez nesse momento?
Bom, em primeiro lugar, desde sempre, desde que havia os Jogos Olímpicos na antiga Grécia, existe uma coisa, digamos, uma lei não escrita de que não, que devem parar as guerras ou não devem ser iniciadas as guerras durante os Jogos Olímpicos. E existe o fator também de que os Jogos Olímpicos são, na China, como você falou, um aliado da Rússia. A China não tem o menor interesse em que os Jogos Olímpicos, durante os quais ela está se mostrando ao mundo como um país importante, como um país moderno, sejam obscurecidos, né? Sejam ultrapassados no noticiário pela questão de uma guerra. Então, evidentemente, são fatores que ajudam. Claro que isso também não é uma questão impeditiva. Ninguém sabe o que está passando pela cabeça dos principais atores desta crise, né? Mas, pela tradição, não se iniciam guerras durante Jogos Olímpicos.
Vamos aí aguardar. Talvez segundo alguns analistas, né, o fato de estar tendo os Jogos Olímpicos na China nesse momento, né, uma aliada da Rússia, está segurando aí um pouco os interesses da Rússia em invadir talvez a Ucrânia. Vamos aguardar. Como você falou, né, Ivan, a gente não sabe o que passa na cabeça aí dos líderes. Ivan, em caso de uma invasão da Rússia à Ucrânia, qual pode ser a reação da OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, se houver uma invasão?
A reação não será militar, isso já foi dito. Até porque uma guerra com a Rússia seria a Terceira Guerra Mundial e rapidamente se converteria numa guerra nuclear. Não houve guerra sequer entre a OTAN e a União Soviética. Vamos lembrar que houve crises no passado, quando, por exemplo, houve a invasão da Hungria em 1956, ou já nos anos 60, a invasão da Tchecoslováquia pelo Pacto de Varsóvia, né, que era a aliança militar dirigida pelos russos. E não houve reação militar do Ocidente. Então, reação militar não haverá. O problema serão as sanções violentas, as sanções fortíssimas que a Rússia deve sofrer do ponto de vista econômico. Agora, são sanções que também provocarão graves danos à economia europeia. Então, possivelmente, essa guerra econômica que acontecerá, não uma guerra militar, mas uma guerra econômica, vai afetar também a Europa, também o mundo inteiro. Então, esse é o problema. Por isso, se procura evitar essa invasão. Não acredito no perigo de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, mas sim fortes sanções econômicas contra a Rússia que provocariam uma crise internacional econômica.
Até porque, né, Ivan, a Europa agora está saindo do inverno, né? É bem rigoroso na Europa, e boa parte do gás que abastece a Europa vem da Rússia, e os gasodutos às vezes passam até pela Ucrânia. Então olha só a encrenca aí também, que não é tão simples essa equação, né?
Inclusive, você falou do gás, a questão toda é que está se procurando uma maneira de como substituir esse gás russo no caso do início de uma guerra e das sanções econômicas contra a Rússia. O problema é que muitos dos produtores de gás já estão na sua máxima capacidade. E o envio de gás, por exemplo, por navios, o gás liquefeito, é complicado, porque teria que ser construídos novos navios, a capacidade também se aproxima da capacidade máxima. Então, esse é um grave problema para a Europa, a questão de como receber gás, né? E ela precisa do gás, inclusive, porque ainda está no inverno, né?
É verdade. Estamos conversando com Ivan Godoy, que é jornalista aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. O Ivan já fez várias viagens internacionais para a cobertura. Já chegou a cobrir guerras também, Ivan?
Várias guerras, né? Eu cobri a guerra civil na Nicarágua, a guerra da Bósnia, guerra no Iraque duas vezes, guerra Peru-Equador, eu fiz para a TV Record, que foi a última guerra na América Latina, entre dois países, nos anos 90. Então, devo dizer que parece uma coisa, nos filmes parece uma coisa assim até bonita, etc., a guerra, né, como uma aventura, mas na verdade só traz destruição e é um clima de muita, muita morte, muita destruição, muita sujeira, muita miséria, né? Essa é a verdade, né?
Esse é o Ivan Godoy, já cobriu várias guerras, mas torcendo para não ter que cobrir uma eventual guerra na Ucrânia. Ivan, diante desse quadro para lá de tenso, Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, viaja hoje para Moscou, deve iniciar amanhã, né? Até vai ficar em Moscou, se eu não me engano, até quarta ou quinta-feira, e vai fazer uma visita a Vladimir Putin, fotos e tal, né? E aí, uma visita de um chefe de Estado, neste momento, a Rússia, que está com as preocupações exatamente voltadas totais para a Ucrânia. Qual é o sentido dessa viagem?
Em primeiro lugar, devemos ver que essa visita já estava planejada há muito tempo, né? Uma visita dessa não se organiza em questão de semanas ou de meses, mas é organizada há muito tempo. O interesse do Brasil é o interesse econômico. A Rússia é um grande fornecedor, principalmente de fertilizantes para a nossa agricultura, e também consome nossos produtos do agronegócio. Então, o interesse aí é reforçar esses laços, principalmente nessa área do agronegócio, tanto importando fertilizantes quanto vendendo produtos nossos para a Rússia. Inclusive, quando houve a crise da carne com a China, a Rússia comprou parte da nossa carne, sabe, bovina, né? Quando houve aquela crise recentemente, né, que a China ela suspendeu as importações de carne brasileira por um certo período. Devo dizer que o que se considera a crítica que está havendo internacionalmente é o momento exato, não a visita em si, mas o momento da visita. O governo brasileiro não pretende abordar o tema da Ucrânia. Eles querem centrar, né, o presidente Bolsonaro nas suas conversas com o presidente Putin, pretende falar de questões bilaterais de Brasil, principalmente econômicas. E, claro, o fato de que Brasil e Rússia fazem parte dos BRICS. Esperemos só que a guerra não comece durante a visita, por exemplo, que seria algo complicadíssimo. Mas a expectativa é que não haja guerra nos próximos dias, né? Essa, pelo menos, é a expectativa até do próprio presidente da Ucrânia, né? Okay. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a visita, temos que acompanhar de perto essa visita.
Ivan Godoy, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço para você e vamos aí continuar de olho nessa questão. Tudo de bom para você, boa semana.
Tudo de bom e esperemos que, o bom senso prevaleça nesta questão da Ucrânia.